Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar sobre saúde. Connosco está a doutora Nídia Roman, que semanalmente conversa connosco sobre questões de saúde pública. E esta feita começamos a falar da polio. Vamos esta semana falar da transmissão, ou começar pela transmissão. Mas antes de mais, o nosso bem-vindo à doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E então, doutora Nídia, tal e qual como nós aqui falámos, vamos então retomar a questão da poliomielite, polio, na sua versão mais curta, e vamos falar da questão da transmissão. Ficámos, na semana passada, falámos de como se apanha o vírus, como é que ele se transmite, que isto é uma doença altamente contagiosa. Mas, doutora Nídia, retomando a questão da transmissão, há duas vias de transmissão.
Então, a via que é a poliomielite é altamente contagiosa pela via oral, que é orofaringe, entra pela boca, laringe e faringe, e pela via fecal oral, que é a fonte, que é através dos intestinos. Em áreas onde a poliomielite se mantém, por exemplo, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, em Guiné, são países onde a poliomielite se mantém. Então, tem que se vacinar as crianças até os 9 meses de vida. E essas áreas também há um polivírus selvagem que pode infectar toda a população humana. É sazonal e se está em climas temperados, como eu disse, nós somos os climas ocorrendo sempre no verão ou no outono. E essas diferenças sazonais são muito menos pronunciadas em zonas tropicais. Bem, a exceção do tempo e as partículas entre a exposição e os primeiros sintomas é conhecido pelo período de incubação. Isso o que é que significa? A pessoa apanha e fica sem sintoma. Fica um período de incubação.
Ou seja, é durante um período em que se está a desenvolver 20, os primeiros...
6 a 20 dias.
Portanto, é um período em que começam a aparecer... Doutora Nídia, é um período em que começa a aparecer, então, esses sintomas que a doutora Nídia já tinha falado anteriormente e que às vezes se confundem com sintomas de outras doenças.
Esse período pode ir até 35 dias. E as partículas nessa altura saem pelas fezes durante várias semanas após a infecção. Uhum. E a doença é transmitida primariamente por via fecal oral, através da ingestão de alimentos, pode ser água que está contaminada, é transmitida por via oral, né? Uhum. Um modo especialmente visível em áreas onde tem boas condições higiênicas e sanitárias, onde a pessoa de boca a boca transmite a outra pessoa que tem pólio. A pólio é mais infecciosa entre os 7 ou 10 dias antes e após o aparecimento de sintomas. Mas a transmissão é possível enquanto o vírus permanecer na saliva ou nas fezes. Quando o vírus está dentro, sim senhora, as pessoas apanham. Mas quando o vírus sai, as pessoas já se tornam, incluem em pessoas que não transmitem. Então, quais são os fatores que aumentam o risco de infecção da pólio? São a gravidez, a imunodeficiência, as pessoas que estão desnutridas, a toxicoceleptomia, o exercício físico imediato após o início da paralisia, porque as pessoas pensam que quando a pessoa está paralítica, vamos logo para exercitar e não sei o quê, e essas pessoas continuam a ficar com lesões musculares devido a injeções, vacinas, agentes terapêuticos e a gravidez. Embora o vírus possa atravessar a barreira placentária, quer dizer, que a mãe pode passar para o bebê durante a gestação, o feto não parece ser atingido pela infecção ou vacinação materna, quando a gente faz a pólio nas mulheres. O antipoco materno também atravessa a barreira placentária e fornece imunidade passiva. O que é que isso significa? Que a criança fica com uma imunidade passiva durante o tempo que está protegida, apesar de passar a barreira placentária, apesar de que a mãe pode transmitir através do cordão umbilical. Então, isso protege a criança da infecção por pólio durante os primeiros meses de vida apenas. Por isso é que nós temos que fazer a vacina da polio às crianças até os 9 meses de vida.
Doutora Nida, depois, uma das coisas que eu queria lhe perguntar é a questão da polio no, nos primeiros meses de vida. Fala-se, por exemplo, neste momento em que há o recrudescimento de casos de polio, que até mesmo as pessoas adultas que não tenham tomado deveriam tomar. Faz alguma diferença quando se é adulto?
Bom, faz alguma diferença quando as pessoas têm um contacto, por exemplo, numa família. Nós sabemos que houve alguém com uma história de doença da polio, faz uma diferença nós todos tomarmos a vacina. Por exemplo, nós somos 6 filhos, sabemos que o terceiro teve polio, mas não, pode ser que tenha passado para o quarto e ele ficou assintomático, uma paralisia, uma flacidez. Então, mas é possível, é uma família, isso faz alguma diferença. E numa certa idade também faz alguma diferença, sim, senhora. Então, mas apesar de tudo, a diferença mais ativa que existe é a imunidade passiva que nós fazemos passar da mãe para o bebê nos primeiros meses de vida pela vacinação. E essa imunidade depois nós criamos-la quando nós damos a vacinação da polio logo à nascência e fazemos a vacinação da polio até os 9 meses. E fazemos aquelas campanhas que a criança pode apanhar a polio até 1 ano, 2 anos, 3 anos, até os 5 anos de idade. Então, nesses países endémicos, nós fazemos muitas campanhas até os 5 anos de idade, nas crianças principalmente. Não é? Mas realmente a idade necessária para o ataque da polio é infantil, não é adulta.
Não, doutora Nídia, deixe-me fazer-lhe aqui uma sugestão, uma vez que nós não temos assim muito mais tempo. Eu sei que há vários tipos de poliomielite que a doutora Nídia gostaria de falar. Talvez a gente possa, aqui uma vez estamos a falar da questão da vacina, frisar de novo o quanto é importante vacinar as crianças, não só contra a polio, mas também contra outras doenças, doutora Nídia, que são, como muitas vezes frisa a Organização Mundial de Saúde, doenças que se podiam evitar e que poderia melhorar a saúde em geral do mundo. E, por outro lado, também falar um pouco do diagnóstico, como é que você, como médica, faz o diagnóstico da polio, sem falar numa polio em particular?
Está bem, então existem dois tipos de vacinas que são usados em todo o mundo do combate à poliomielite, que ambos induzem a uma imunidade contra a polio. O que é imunidade? Estou a falar em português, mas estou a transmitir, parece que em inglês, aos meus ouvintes. Imunidade é quando a pessoa apanha uma vacina, que é uma injeção que tem um medicamento contra o bicho que transmite uma doença, a pessoa fica imune dessa doença. Essa doença não vem ao corpo. Então, a polio antigamente não tinha essa vacina, mas agora nós temos duas vacinas. Uma contra a polio, que é um bloqueador eficiente, que é aquela contra a transmissão de pessoa a pessoa, do poliovírus selvagem, que é aquele poderoso, portanto, os indivíduos vacinados nas comunidades, em grupos comunitários. E a primeira vacina contra a polio foi baseada em sorotipos atenuados. Então, esta é a melhor vacina que nós temos contra a polio. Depois temos a imunização passiva, que é tal que eu disse, que nós dávamos às crianças até mais ou menos 5 anos de idade e dávamos à mãe para poder dar, no início dos primeiros anos de vida da criança, a imunidade passiva. Então, é esse mais ou menos, é a segunda vacina.
Portanto, a vacina que nós apanhamos normalmente, portanto, é esta segunda vacina em que o vírus está inativo, não é?
Exatamente, a segunda vacina, que é que foi desenvolvida mais ou menos nos anos 52. Uhum. Então, é mais ou menos, são as duas doses que nós damos, que são administradas em injeções em indivíduos, que podem desenvolver os anticorpos, que são... O que é isso? Por exemplo, a pessoa apanha uma vacina e depois desenvolve soldados dentro do corpo para ir contra a doença.
Uhum.
Então, esta é a segunda vacina, tem mais ou menos este aspecto que é muito importante para a doença da pólio, né?
E, doutora Nídia, pois o diagnóstico vamos ter que deixar, doutora Nídia, porque nós gostamos de falar muito e há muitas coisas, de facto, que a pólio pode ser falada, doutora Nídia, mas vamos entrar no diagnóstico, vai nos levar mais tempo do que aquilo que nos é concedido. Vamos pedir desculpa aos nossos amigos ouvintes, mas prometemos que na próxima oportunidade vamos então falar da questão do diagnóstico e também dos vários tipos de pólio que existem, mas isto vamos deixar para a semana. Até lá. Aqui vai um abraço da Ana Guedes, um abraço cheio de saúde também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas com o teu meu beijo.